Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, o título aqui diz assim: as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. E o versículo 3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos prestigiou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua prosperidade em louvor da sua glória. Amém. Só até aqui, irmãos. Estava meditando na palavra do Senhor no dia de hoje, e no primeiro versículo, quando o Senhor fala assim: bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. E o Senhor falou profundamente no meu coração, e é óbvio que todas as bênçãos, ela vem do Senhor. Nós sabemos que todas as bênçãos vêm do Senhor. Não adianta a gente procurar em outro lugar, que a gente não vai encontrar bênçãos. Como foi na vida de Jó, né, quando o inimigo tirou tudo da vida dele e que ele não tinha mais nada. Os amigos não puderam abençoá-lo de forma alguma, não puderam trazer a cura. A família não pôde ajudar de forma alguma. E a bênção teve que vir do céu, vir do Senhor. E não é diferente com as nossas vidas. As nossas bênçãos, ela vem do Senhor. Às vezes procuramos em pessoas ou em lugares que achamos que ali pode ser o lugar da nossa bênção, o lugar da nossa vitória. E não é. E algumas vezes a gente se frustra quando a gente não alcança aquilo que nós desejamos, quando não é realizado o desejo do nosso coração. Mas o Senhor, Ele sabe qual é o melhor para a minha vida e para a sua vida. E se Ele vai te abençoar, é no tempo dEle, não é no nosso tempo. E as bênçãos do Senhor, irmãos, elas são perfeitas. Mas o intuito nessa noite não é de falar de bênçãos materiais. Mas aqui para frente, Ele fala sobre as bênçãos espirituais. E é assim que tem que ser. As bênçãos espirituais na vida de um cristão. Hoje, nós procuramos muito a prosperidade material. As pessoas procuram, né? A sociedade procura muito a prosperar, né, financeiramente, em tudo. Mas muitos estão se esquecendo de prosperar na vida espiritual, que é o que nós comentamos, inclusive, na consagração do domingo passado entre os jovens. O Daniel ressaltou sobre isso, sobre buscar os dons do Espírito. E é hoje o que falta no meio do povo de Deus. Não só aqui na igreja, mas em diversas igrejas. Pessoas buscam as bênçãos materiais, mas esquecem das bênçãos espirituais. E na palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele nos selou com o Espírito Santo de Deus. E se nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, nós devemos viver, nós precisamos ter essas bênçãos em nossas vidas. Além das bênçãos espirituais, ainda tem o alimento espiritual, que é a palavra do Senhor. Alguns acreditam que orar de casa é o suficiente, mas faz necessário a gente ouvir mais e mais da palavra do Senhor através de outras pregações na igreja, em rádios, televisão, desde que você saiba que a fonte, né, que está trazendo a palavra é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Esse é um alimento também que nós precisamos, que a nossa alma precisa, para que nós nos tornamos pessoas espirituais. E o que é tornar pessoas espirituais? Em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 37, diz assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandado do Senhor o que vos escrevo, e se alguém o ignorar, será ignorado. A palavra de Deus é bem clara, né? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandado do Senhor que vos escrevo. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas, mas ele nos escolheu, ele te escolheu para estar aqui neste momento. E se ele escolheu a minha vida e a sua vida para estar neste lugar, é porque algo ele tem a fazer, algo ele tem a cumprir nas nossas vidas. E eu acredito, irmãos, pelo conhecimento que eu tenho na palavra, o que o Senhor mais quer das nossas vidas é a busca incessante pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ter esses dons espirituais e ser essa pessoa espiritual que ele diz aqui. E no versículo 38 ele diz: e se alguém o ignorar, será ignorado. É desta forma, não tem outro jeito. Se nós ignorarmos a palavra do Senhor, se nós ignorarmos aquilo que o Senhor nos determinou e colocou na nossa vida, se simplesmente virarmos o rosto e não dermos atenção à palavra do Senhor, as consequências virão. E terá um dia que é chamado de juízo final. Nesse dia não haverá mais tempo de você se redimir, não haverá mais tempo de você voltar atrás e tentar consertar aquilo que o Senhor te deu tempo para fazer. Então o Senhor fala: fazemos enquanto é tempo, né? O fim está próximo, todo mundo sabemos que o fim está próximo. Então nós precisamos fazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E aqui ele diz: selados com o Espírito Santo da promessa. Selado com o Espírito Santo da promessa significa você ser livre da condenação eterna. A condenação que nós sabemos que haverá nesse dia do juízo final. Uns vão subir, outros vão descer. E será muito triste esse fim para aqueles que vão descer. E, irmãos, é interessante porque, assim, o Senhor, ele nos confia aquilo nas nossas mãos. E se ele confia, é porque nós somos capazes de fazer. Se o Senhor está confiando hoje de você estar aqui ouvindo essa palavra, é porque você é capaz de ser usado por Deus. Você é capaz de ter os dons do Espírito Santo de Deus. Ele perdoa os nossos pecados. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz assim. Gálatas é um livro antes de Efésios. Capítulo 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Essa palavra, irmãos, é muito forte, porque o Senhor, ele sofreu as nossas dores. Ele se fez maldito no meu lugar e no seu lugar. Essa palavra maldito, eu acho ela muito forte. E o Senhor, ele se propôs a fazer isso pela minha vida e pela sua vida, para que hoje nós possamos estar aqui, tendo a nossa oportunidade de alcançar a salvação. E quantas vezes a gente damos as costas para essa palavra do Senhor, daquilo que ele fez lá na cruz do Calvário para se redimir dos pecados. Ele se tornou santo, ele se tornou puro quando ele derramou o sangue dele. E assim que nós temos que ser, é o mínimo que nós precisamos fazer para o Senhor, é sermos santos como ele foi santos. Lá em 1 João 3, versículo 6, irmãos, não precisa, se quiser só acompanhar, que são alguns versículos que eu vou estar lendo. Primeira João, capítulo 3, versículo 6, diz assim: Todo aquele que permanece nele não vive pecado. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. A palavra de Deus diz que todo aquele que vive nele não tem pecado. Mas o que vive pecando é porque não viu e não conheceu. Hoje, se nós estamos pecando, é porque ainda a gente não estamos andando com Cristo. Se o pecado está na nossa vida, é porque nós não estamos andando com Cristo. É porque algo ainda está de errado. E nós precisamos corrigir para que nós possamos andar ao lado do Senhor e sermos reconhecidos filhos de Deus, herança do Senhor, fazer valer a pena aquilo que foi derramado na cruz, o sangue dele. Ninguém dá um sangue por qualquer outra pessoa. O Senhor, ele deu pelo mundo. O sangue dele derramado foi pelo mundo, foi pelas nossas vidas. E nós precisamos ser mais gratos ao Senhor. Além dele ter nos perdoado, ele nos escolheu. Ele nos reconheceu como filho. Continuando lá em Gálatas, no capítulo 4. No versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu filho, que chama Abba Pai. De sorte que já não é escravo, porém filhos, e sendo filho também herdeiro de Deus. Irmãos, que coisa linda é essa palavra do Senhor. Porque primeiro nós sabemos que todas as bênçãos vêm do Senhor. E o Senhor, ele se fez maldito pela minha vida, pela sua vida. E hoje ele chama a gente de filhos. E além de filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros do trono, do reino do Senhor. Que ele tem preparado para nós. Que nem eu estava conversando, se não me engano, com o pastor. Não me lembro se era com o pastor. Que a gente não imagina andar em ruas de ouro. Você já imaginou, irmãos? Hoje a gente anda em estrada, em ruas de concreto. Você já imaginou você andar pelas ruas de ouro? Você olha postes de brilhante, imagino eu, ao lado do Senhor, onde não haverá dor, onde não haverá ranger de dentes, onde não haverá tristeza, aflição, agonia, onde não haverá nada. A palavra de Deus diz que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que é para nós termos bom ânimo. Eu não sei qual é a aflição que você está passando na sua vida, se de repente é um parente, ou é uma situação financeira, ou é uma causa que você está colocando no altar do Senhor. Mas o Senhor, ele diz assim: seja firmes, persevere na minha palavra, fique na minha presença, busque os meus dons, porque você herdará a coroa da vitória, você herdará a vida eterna, porque é assim que o Senhor fez para salvar o mundo. E é assim que o Senhor, ele nos quer, que nós sejamos firmes, independente da situação. Se está difícil, louve ao Senhor. Se é um momento de prova, glorifique ao Senhor, porque Deus sabe de todas as coisas. Se você está passando por aquele momento, algo o Senhor está querendo te ensinar, algo o Senhor está querendo te mostrar. Mas é uma coisa, irmãos, é certa: pode vir o levante que for, pode levantar o gigante que for na sua vida, a vitória do Senhor é garantida. A vitória do Senhor é garantida na nossa vida. Não tem jeito, irmãos. O inimigo, ele pode tentar de todos os lados. Ele pode tentar te cercar. Mas aquele que permanece na presença do Senhor, a palavra de Deus diz lá no Salmo 91, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. E o Senhor, ele está aqui nessa noite para te livrar. Quantas pessoas estão aí fora, né? A gente vê na televisão falando de tantas barbaridades, tantas mortes. E se nós estamos aqui é porque o Senhor está nos guardando e o Senhor está nos livrando. No meio dessa situação que nós vivemos hoje, irmãos, sinta-se privilegiado na presença do Senhor, por você ser escolhido do Senhor, por você ter sido servo do Senhor. Nós somos fortalecidos pelo poder dele. Em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Colossenses capítulo 1, versículo 9 diz assim: né, uma passagem de que Paulo ora pelos Colossenses, que diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessemos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo do pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe de herança dos santos na luz. Ele nos liberou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Você foi criado por ele. Nós fomos criados pelo Senhor. Aquilo que nós temos foi dado do Senhor. E o que nós precisamos fazer é agradecer a Deus a cada dia mais. É retribuir ao Espírito Santo de Deus, que tem nos guardado, tem nos livrado. Ele diz aqui que nós somos fortalecidos no poder dele. A Bíblia diz também em outra parte que quando nós estamos fracos, aí que nós somos fortes. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Independente do tamanho da sua força, o Senhor, ele te faz forte. Independente do tamanho, não falo de força braçal, mas da sua fé. Creia, porque a fé é o fundamento. A fé é o que nos dá a força de Deus. É através da fé que o Senhor derrama sobre as nossas vidas as bênçãos. Porque não adianta nós não termos fé, ele não vai derramar. E aqui é um resumo de tudo. Deus, ele abençoa. A partir do momento que nós nos colocamos na presença de Deus e buscamos ser como sermos pessoas espirituais, somos servos de Deus. E a partir deste momento que nós somos servos de Deus, algo acontece. A gente começa a dar fruto. E é isso que o Senhor quer das nossas vidas, que nós dermos fruto, que nós sejamos árvores frutíferas para o Senhor. Que nós pratiquemos as boas obras dele. Que nós saímos pegar o evangelho, falar da tua palavra e receber da unção do Senhor. O que nós precisamos hoje é entender que os frutos do Espírito, que os dons do Espírito, eles têm que fazer parte da nossa vida. Não adianta nós sermos cristãos sem ter os dons do Espírito Santo. Nada vai adiantar, nada vai acontecer. Porque se hoje eu sou filho de Deus, servo de Deus, e eu fui escolhida pelo Senhor, não foi para ficar parada na obra. Não foi para ficar esperando algo, somente esperando algo. As bênçãos são consequências. Mas a posição de cristão é o que nós precisamos ter. Nós precisamos ser exemplo. Hoje, o que diferencia a gente do mundo? Nós temos que ter algo que diferencia a gente do mundo. Ou a atitude, ou o exemplo de vida, ou as palavras. É meio estranho você ver um cristão falando palavras torpes, ou você vê um cristão briga abraçal com o outro. É estranho, a pessoa não vai reconhecer aquilo como um cristão, porque Deus não foi assim, né? E se a Bíblia fala para nós termos a semelhança do Senhor, termos o caráter do Senhor, é porque nós precisamos buscar aquilo que vem do Senhor. É andar com ele, é ter intimidade com Deus, é ser diferente para o mundo. É ter o brilho do Espírito Santo de Deus, que em muitas vidas estão se apagando. Antigamente, as pessoas reconheciam o crente pelas vestes. Hoje, mudou um pouco a doutrina do homem, mas você ainda tem que ser reconhecido como um cristão, independente das suas vestes. Independente de qualquer roupa que você estiver usando. É óbvio que nós sabemos que, como cristãos, tudo é com ordem e decência. E nós precisamos ser pessoas decentes, já que a palavra do Senhor diz que nós temos que ser a semelhança de Cristo, além do caráter, que nós precisamos, né, ser exemplo. Então, além das nossas vestes, a gente precisa ter algo especial na nossa vida. A gente precisa ter o poder de Deus na nossa vida. Porque sem o poder de Deus, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Se não é o poder de Deus para chegar na vida de Jó e transformar tudo aquilo e falar um basta para o inimigo, nada teria acontecido. O Senhor, ele tem o poder de falar o basta para o seu inimigo. A partir do momento que você não murmura, que você não reclame, você se coloca na presença dele. Jó em nenhum momento murmurou, reclamou. Em nenhum momento ele deu ouvido para os amigos, nem para a esposa. Mas ele se colocou na posição de servo. E é essa posição que nós temos que nos colocar, na posição de servo. E ele buscou, assim como Daniel orou 3 vezes, orava 3 vezes por dia. E quando Nabucodonosor falou para ele assim, quando Nabucodonosor decretou a lei, que não poderia adorar outro Deus, a não ser o Deus deles. E Daniel, orando ao seu Deus, foi jogado na cova dos leões e o Senhor trancou a boca dos leões. É o poder de Deus sobre a vida de Daniel, porque Daniel andava do jeito que Deus queria. Andava conforme a vontade do Senhor. E assim é o nosso Deus. Ele vai chegar um momento que ele vai falar assim para o seu inimigo, basta, você não toca mais, agora é minha vez de abençoar. Vai chegar uma hora que o Senhor vai trancar a boca do leão e falar, chega, agora é a vez de exaltar. Quantas vezes a gente sofremos humilhações por pessoas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, no nosso lar, no meio de amigos, e nós nos sentimos constrangidos. Mas, irmãos, nós temos um Deus que tudo pode, e que tudo está nas mãos dele, e tudo é por ele e para ele. E é assim que nós temos que pensar, não adorar o Senhor esperando as bênçãos, mas adorar pelo sacrifício dele lá na cruz, como foi lido aqui nessa noite, pela redenção dos pecados que aconteceu naquele dia. Nós todos éramos para estar sofrendo, e o Senhor nos livrou do sofrimento. E o Senhor, ele não nos livrou do sofrimento para que nós viemos a essa terra e sejamos açoitados. Se o Senhor já deu o livramento, o que o Senhor quer de nós é nos abençoar, é nos encher da unção dele, é encher do poder. Eu fico imaginando quando o Senhor olhou para Sodoma e Gomorra e falou que ia destruir aquela terra. Eu fico imaginando nos tempos de hoje, o Senhor olhando do céu, olhando para as nossas vidas. Às vezes, quando eu faço algo assim que eu sei que não é do agrado do Senhor, eu imagino o olhar do Senhor para a minha vida. Será que a minha atitude agradou o Espírito Santo de Deus? Será que a minha atitude está sendo digna de serva do Senhor? Será que os meus passos, será que as minhas palavras estão sendo guiadas pelo Espírito Santo de Deus? Será que eu estou buscando isso na minha vida? Ou eu estou ignorando, que nem diz aqui a palavra do Senhor, que aqueles que ignorar serão ignorados? Nós não devemos ignorar a palavra do Senhor. Nós não devemos ignorar as promessas do Senhor. E muito mais, nós não podemos ignorar os dons que o Senhor tem para pôr na nossa vida. E qual é o problema? O que está acontecendo que eu não recebo os dons do Senhor? É um momento, irmãos, de nós pararmos e pensarmos o porquê que eu não estou sendo usada pelo Senhor de alguma forma. Existem diversas formas de ser usado pelo Senhor. Existem diversas formas de você ser vaso do Senhor. Mas por que que o vaso não está sendo cheio do azeite? Será que ele está com alguma rachadura? Será que ele está com algum furo? Será que tem alguém com uma faquinha ali apontando e pinicando ele? Ei, irmão, se tiver, é hora de dar um basta. É hora de dar um basta para que esse vaso venha se encher, venha transbordar. E que essas bênçãos espirituais venham nos alcançar. Jamais, o Senhor, a Bíblia de Deus diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir. Se os ouvidos do Senhor não estão surdos, então ele pode ouvir o seu clamor, ele pode ouvir a sua oração. Se você pedir, o Senhor ele vai ouvir. E se a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, para que não possa abençoar, o Senhor ele vai conceder. Eu acredito que falta do povo de Deus um pouco mais de clamor, de busca, sabe, de conversão mesmo, de estar na presença do Senhor. Muitas vezes queremos a cura, mas não oramos pela cura. Nós queremos um livramento, mas não oramos pelo livramento. Queremos uma promoção, mas só queremos. Você não coloca no altar do Senhor as suas necessidades. E como que o Senhor vai te abençoar? Se a minha filha estiver próxima de mim e eu ver que ela está com frio, eu vou dar uma blusa. Mas neste momento ela não está perto de mim, eu não sei o que ela está precisando. Mas se ela falar para mim, mamãe, eu preciso de uma blusa, eu não vou negar em ceder a blusa para ela. E é assim o nosso Senhor. Por mais que ele te veja, ele te esquenta no momento de frio, ele te alimenta no momento de fome, mas às vezes ele quer te escutar. Às vezes ele quer escutar o seu clamor, a sua voz. Ah, mas o Senhor conhece meu coração. Não basta só conhecer o coração. E onde está o clamor? A busca pelo poder de Deus? Cadê o poder de Deus? E nós, como evangélicos, como no meio dessa geração, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser varões, varoas, jovens, crianças cheias do Espírito Santo de Deus. Que ao entrarem aqui, pessoas olham e falam assim: nossa, naquela igreja eu vejo poder, eu vejo unção. Quantas igrejas eu vou e não vejo o poder de Deus que nem eu vejo naquele lugar? Onde nós estamos buscando o poder de Deus? Ou se estamos buscando o poder de Deus, será que nós estamos buscando nos lugares corretos? Será que nós estamos levantando o nosso clamor ao Deus vivo? A fonte de água viva, como foi louvado aqui nessa noite? Por que misteriosa fonte de água viva? Porque aquele que bebe não vai ter sede. Aquele que vive com Cristo terá a vida eterna, herdará a vida eterna. A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros. Herdeiros, quando a gente fala a palavra herdeiros, irmãos, soa do tipo herança, algo valioso. E o que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida nessa noite é algo valioso. Os dons do Espírito Santo de Deus são algo valioso e que tem que estar presente na nossa vida. Se nós quisermos ser instrumentos do Senhor, fazer as boas obras, esses dons eles têm que estar presentes na nossa vida. Seja ele o dom de profecia, o dom da palavra, o dom da oração, o dom de orar em línguas estranhas, o dom de interpretação, o dom de discernimento, que é muito importante. E hoje muitas pessoas estão perdendo esses dons, estão enterrando os seus talentos. Eu tenho certeza que tem diversos talentos aqui. Alguns podem estar enterrados. E talvez esse seja o momento de você começar a desenterrar, começar a cavar lá, ó, e falar: peraí, esse talento é meu e eu não vou deixar o inimigo tomar da minha vida, não. Não é qualquer probleminha que vai acontecer na minha vida que vai fazer eu perder o que o Senhor tem preparado para mim. Não é qualquer levante, qualquer afronta que vai me enfraquecer, não. Nós temos que resistir ao inimigo. As provas virão, mas nós temos que ter certeza do tamanho do nosso Deus. Nós temos que ter certeza daquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. E não podemos nos esmurecer. Porque quando a gente fraqueja, aí que o inimigo fala: oba, chegou a minha vez. Agora é minha vez, eu vou fazer do meu jeito. Ei, irmãos, não dê lado para o inimigo, não. Às vezes a sua bênção está bem pertinho. Não deixe que o inimigo venha e tome as suas bênçãos. Não deixe o inimigo roubar a sua bênção. Mas tem um basta nisso. Fala: ei, chega. Chega. Na consagração que nós tivemos no domingo passado, foram colocados diversos pedidos de oração. E o Cris, ele levantou um clamor. E no clamor dele, ele falou assim: eu não aceito mais nenhuma enfermidade. Ele determinou. Graças a Deus, eu recebi a minha bênção, porque depois daquele dia, há mais de um mês que ele estava gripado, que ele estava com o nariz congestionado, depois daquele dia eu não senti mais nada, eu não senti dor, eu não senti nenhuma congestão, eu não senti nada. Eu tomei posse da minha vitória. Talvez esse seja o momento de você falar um basta para o seu inimigo, com a autoridade que o Senhor nos dá na palavra, com a autoridade que tem sobre a sua vida, com o poder de Deus que tem na sua vida, com a autoridade que foi lhe dado como filho. Ei, inimigo, basta, na minha vida você não toca mais. Na minha família você não toca mais. Ei, na minha saúde você não me toca. Está tendo uma epidemia de gripe, de tosse. Dá um basta. Fala: ó, chega, eu não aceito isso na minha vida. O Senhor já levou as dores e as enfermidades na cruz do Calvário. Chega, eu não quero mais, não aceito isso na minha vida. Se levante, está grande, irmãos. Dê um basta. Dê um basta, porque o nosso Senhor, ele tem o poder. O poder está nas mãos dele. O poder está sobre as nossas vidas. Isso foi declarado e foi decretado. A gente tem que tomar posse daquilo que é promessa do Senhor. A gente tem que tomar posse da nossa herança. Daquilo que o Senhor deixou para nós, que é o melhor dessa terra. O Senhor, ele não preparou a gente para sofrer neste mundo. Certo dia eu estava até comentando com o pastor também. Muitos acham que ser crente, ser cristão é ser coitado. Você não é um coitado. Quem é o coitado é o seu inimigo. Porque ele já perdeu, ele já é um derrotado. Você não é um coitado. O crente, ele não é um coitado. O cristão, ele não é um coitado. Ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ele tem que buscar a presença do Senhor para fazer a diferença no meio desse mundo. Que a gente olha dos lados e só vê perversidade, só vê violência, só vê pecado. E o Senhor está nos chamando, me chamando para fazer a diferença. E sermos abençoados pela palavra do Senhor. Para concluir, eu quero ler em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ver. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Eu vou ler novamente. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecado. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu, como a gente já leu novamente. A palavra de Deus diz: tornar semelhante a Ele. E para você tornar semelhante ao Senhor, você tem que seguir os passos de Cristo. Você tem que seguir os passos de Cristo. Para nós nos tornarmos semelhantes ao Senhor, nós temos que olharmos para a Bíblia e ver todos os prodígios que foram feitos na época que Jesus veio ao mundo e se tornou homem. Em nenhum momento que cuspiram na cara dele, em nenhum momento que xingaram ele, em nenhum momento que pisaram nele, que chicotearam, em nenhum momento ele abriu a boca, ele murmurou. Em nenhum momento daquele, ele fez algo que desagradasse ao Pai. É difícil? É muito difícil. Mas se nós quisermos ser semelhança do Senhor, nós precisamos buscar ser puros como Ele foi puro, como Ele é puro. E é assim que nós temos que ser. Buscar a presença do Senhor, para que nós possamos alcançar a glória dEle. A forma de alcançar a glória do Senhor é se colocando na presença de Deus. É buscando a graça de Deus, para que esses dons venham a ser manifestos em nossa vida. Não adianta o Senhor te abençoar com um dom e esse dom não ser usado. Nada vai adiantar. Se é assim, o Senhor nem concede. O Senhor não vai conceder. Apenas aquele que se dispor a fazer a obra do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, envia a mim. O Senhor, Ele vai conceder o dom, porque esse vai ser servo usado nas mãos do Senhor. Que você possa, nessa noite, ter a vontade em seu coração de não ser apenas um servo, mas ser um servo usado nas mãos do Senhor. Que você possa ter os talentos que o Senhor tem estabelecido na sua vida, que você possa pegar esses talentos e começar a agir na casa do Senhor. Agir fora da casa do Senhor. Agir neste mundo, porque nós precisamos alcançar as vidas que estão sendo perdidas. A cada dia que passa, vidas estão descendo, estão morrendo. Algumas com a salvação, outras não com a mesma sorte. E essas outras que não estão tendo a salvação, é nossa culpa que não estamos levando a palavra do Senhor. Aqueles que estão perecendo, desfalecendo, eles precisam da palavra do Senhor na vida deles. Nós precisamos fazer a nossa parte como cristãos, como filhos de Deus. Nós precisamos alcançar os nossos irmãos. Nós cumprimentamos a paz do Senhor, irmãos. Os que estão lá fora também é nosso irmão. Se nós somos todos filhos de Deus, eles também são nossos irmãos. E nós precisamos orar pelas vidas. Nós precisamos buscar essas vidas e trazer para a casa do Senhor, para que venha haver transformação, renovação. E é assim que Deus quer. Sermos usados na presença do Senhor. Sermos instrumentos na mão do oleiro, como um vaso que Ele molda. Assim o Senhor, Ele quer te moldar nessa noite. Assim o Senhor quer derramar sobre a sua vida. Assim o Senhor, que Ele quer te encher. No momento, irmãos, que vocês estiverem orando ao Senhor, que vocês estiverem louvando ao Senhor, que isso venha, que nem o pastor falou aqui nessa noite que ele sentiu, que isso venha sair do fundo do seu coração, do fundo da sua alma, que isso venha brotar como um desejo incessante de buscar o Senhor, que isso venha sair do profundo do seu coração, para que venha tocar em Deus, para que a glória do Senhor venha ser derramada sobre a sua vida. Amém? Eu gostaria de estar fazendo uma oração com a igreja, e nessa oração eu quero que você coloque no altar do Senhor um propósito, que é a busca dos dons espirituais. Eu quero que nessa noite, alguns têm vontade de ter dons, às vezes você fala assim, eu quero dom de línguas. Não ore apenas, Senhor, me dá o dom de línguas. Senhor, eu quero dom de línguas, mas meu coração está aberto para receber o dom que o Senhor tem preparado para a minha vida. E peça para o Senhor nessa noite te encher com o poder dele. Peça para o Senhor derramar sobre a sua vida a glória do Senhor. Porque se o Senhor é a fonte de glória, nós temos que buscar a fonte. Se é nele que está a glória e o poder, não adianta a gente ir para outro caminho. A gente vai se frustrar. Assim como foi com o filho pródigo, que quis seguir o caminho dele. Em nenhum momento ele teve vitória. Mas hoje, volte para os braços do Pai que está de braços abertos para te abençoar e derramar a glória dele. Peça para o Senhor derramar nessa noite, sobre a sua vida, os dons espirituais, para que você possa ser como as pessoas espirituais na presença do Senhor.